José Severiano, vereador Fernando, vereadora Thaís Souza, vereador pastor Vilmar Silvestre. Quórum suficiente, senhorita presidenta.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Pedro Mariano para fazer a leitura do texto bíblico.
Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Lucas, capítulo 10, versículos 38 e 41. Palavra do Senhor.
Passo a palavra ao senhor secretário para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 67ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 8 dias do mês de outubro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli, pastor Elias e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita vice-presidente, vereadora Thaís Souza, solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente exercício solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Projeto de lei ordinária 129 de 2018, de autoria da vereadora Thaís Souza. Dispõe sobre a permanência de animais em condomínios no município de Anápolis, diante do direito constitucional de propriedade e da outras providências. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, João Feitosa, Mauro Severiano, Domingos Paula. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Jackson Charles, João da Luz, professora Geli Sanches, Jean Carlos, pastor Vilmar Silvestre e Hamilton Filho. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano, professora Geli Sanches, Jean Carlos. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 070-2018, de autoria do vereador Jackson Charles. Declara de utilidade pública a Associação Múltipla de Assistência, doando amor, salvando vidas, situada na Avenida Benjamin Constante, 1664, Centro. Aprovada por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de pesar e de moção de apelo. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, João Feitosa e Luiz Lacerda. Sem nada mais a se tratar, a senhora presidente de exercício, vereadora professora Geli, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 9 de outubro, em horário regimental. Tem aqui três justificativas de ausência, senhora presidente. Do vereador Teles Júnior, que o mesmo se encontra em licença paternidade. Do vereador Elias Ferreira, pastor Elias Ferreira, está representando a Câmara Municipal na 5ª Vara Criminal do Juizado de Violência Doméstica e Familiar. E o vereador João da Luz, que já tinha agenda anterior. Projeto de lei ordinária 130 de 2018, vereador Luiz Lacerda, que dispõe sobre notificação prévia dos usuários dos serviços de fornecimento de água e energia elétrica por parte das empresas prestadoras desse serviço do município de Anápolis.
Declaro aberto o pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador Mauro Severiano para fazer uso da palavra.
Presidenta Thaís, não, eu estou usando esse pequeno expediente, a pauta hoje está vazia, presidente. É para dizer mais uma vez o repúdio, vereador Jacques Chaves. Você sempre que lutou para aquela região ali, protestando aí, que eu já fiz vários requerimentos, vereador Lela Varenga, que coloque-se uma lombada eletrônica ou um pardal ou alguma coisa ali que amorteça as velocidades dos veículos na BR-153, vereador, na altura do Lírio do Campo. Ali não dá mais, que é uma carneficina ali, vereador. Jacques Salles, acho que no primeiro mandato dele, lutou tanto pelaquela região ali, naquele local. Todos os dias. E sexta-feira aconteceu um óbito ali novamente. Uma pessoa querida do bairro Maracanã veio a óbito num carro, estava ali e deu bem na hora que eu estava passando. E na hora que nós estávamos removendo o cadáver, veio outro carro desgovernado e capotou-se. Não teve óbito. Então eu estou pedindo encarecidamente que o DENIT tome essa providência. Que na BR-153, que coloca urgentemente, este ano ainda, um pardal ou uma lambada eletrônica. Para tirar, está ceifando vida demais aqui naquele local. Estou devolvendo minha palavra para a mesa. Eu queria saber onde está o vereador Dominguinho, que eu não estou vendo aí no plenário. Né? Que ele vem aqui todo dia, um homem assidamente. Parece que o sósia dele está no plenário. Pelo amor de qualquer coisa, vereador Domingo. O senhor não falta a sessão, vem hoje no plenário que eu quero cumprimentá-lo, a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente. Declaro encerrado o grande expediente por falta de inscritos. Passa a palavra ao vereador Domingos Paulo, que irá falar no grande expediente.
Bom dia. Bom dia aos nobres vereadores. Bom dia às pessoas que estão nos ouvindo aí pela Rádio Manchester, nos acompanham pelo Face, pela TV. E hoje é uma manhã diferente para nós aqui na Câmara, principalmente para mim. As pessoas que me acompanham, as pessoas que me conhecem, sabem do nosso compromisso e da nossa palavra. Eu sou da época que não precisava de documentos. O homem precisa da sua palavra, vereador Mauro. E quem me acompanha nas redes sociais aí sabe que eu ajudei o nosso vereador e agora eleito deputado estadual, Milton Filho. E passando por um salão de cabelo, o pessoal lá falando que me viu careca, toda vida as pessoas sabem que eu sou calvo. E falou, uai, vereador, agora tem aquela prótese capilar que todo mundo está usando. Por que o senhor não usa também? Eu falei, se o nosso deputado estadual Milton Filho ganhar a eleição, eu venho cá e você coloca para mim. Não, eu comprei, não foi ele que deu, não. E conosco é assim. Tinha até conversado com o vereador Luiz Lacerda. Ele falou que eu não teria coragem de fazer isso. Eu falei, não só tem, como eu vou ganhar o voto do senhor no dia 12 de outubro, dia 12 de dezembro aqui na casa, a presidente, se eu colocar a prótese capilar. Aí, vereador Luiz Lacerda, compromisso feito com o vereador Dominguinho, é compromisso cumprido. E assim, eu não tenho nenhuma vaidade, para mim, eu estando calvo, votando com cabelo, para mim é normal, vereador João Feitosa. É claro, assim, que as minhas redes sociais, a partir do momento que eu coloquei o vídeo, principalmente do lado feminino, foi muito bom. Então, assim, o meu público, todo mundo sabe, meu público sempre é o público feminino.
Uma parte,
então,
vereador,
assim, não tem. Uma parte é o vereador que pediu.
Vereador Dominguinhos, na verdade é o seguinte, é claro que você sabe que da minha parte, jamais usaria de gozação para falar sobre a sua atitude. Mas eu quero te parabenizar, porque se tem uma coisa que nós devemos valorizar é a autoestima. E é claro que o senhor, usando, né, de manter a sua palavra, está aí. E é claro, como teu amigo, digo para você, parabéns. Você hoje tem um outro visual, ok? Parabéns pela sua coragem e a sua autoestima. Parabéns mesmo, ficou bacana.
Já convoquei, o vereador Jacques, o vereador João Feitosa e o vereador Luiz Lacerda para fazer uma mudança também.
Uma
parte ao vereador Maurão.
Uma parte.
Não, vereador, você sabe que eu tenho liberdade de brincar com a Vossa Excelência, mas eu sigo as palavras do nobre vereador Vilmar. A gente que é homem público tem que manter a aparência assim, tem que, sem vaidade. Que nós falamos para o público, nós usamos microfone, nós falamos para a plateia, às vezes, nós falamos para o grande público, né? Grandes orador. Não é que eu e você é grandes orador, mas sempre tem que enfrentar a população olhando no olho. Eu acho que o homem público tem que manter a aparência assim, sem sombra de dúvida. Isso eu digo porque eu já passei por experiência nessa casa aqui. Nós tínhamos um vereador, o nome dele era o senhor Joaquim, vulgo Sorriso. Ele entrou aqui, uma pessoa humilde, ele já veio a óbito. Primeira coisa que eu coloquei na cabeça dele, porque ele mudasse a aparência. Porque a partir daquele momento que ele ganhou as eleições, ele era um homem público. Então, dessa forma, eu brinquei com a Vossa Excelência, mas eu te teço elogio, que eu acho que é por aí mesmo. Já pensou se você for vereador, dente cair, você sair banguelo por aí? Não, não tem nada contra os banguelos, mas a verdade é que nós somos públicos, tem que manter a aparência para falar, para dialogar com o nosso povo. Parabéns a você, visual ficou muito bom mesmo.
Sinceramente. Boa tarde, vereador. Obrigado, vereador. Na realidade, eu tenho uma reputação muito boa de cumpridor dos compromissos. Então, conosco, vereador Jacques, compromisso feito é compromisso cumprido. Uma parte da Vossa Excelência.
Em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo, quero parabenizá-lo pela sua iniciativa, eu não vou dizer coragem, pela sua iniciativa. E assim, eu quero fazer uma correção aqui da fala do vereador pastor Bruno Silvestre. Se tem uma coisa que o senhor não tem é autoestima baixa. Não era isso que deixava o senhor com a autoestima baixa ou alta. O senhor já é, por si só, um vereador de autoestima alta. Agora, eu, no meu caso, vereador, eu quero dizer para o senhor que não é questão de falta de coragem. É porque a minha esposa diz para mim o seguinte, que ela é uma mulher feliz, porque ela me conheceu já calvo, e ela, olhando as fotos minhas, quando eu não era calvo, ela diz que eu fiquei muito mais bonita assim. Então, por esse motivo, eu acho que eu não preciso fazer isso, porque senão eu vou ter problema em casa, a minha mulher vai ficar triste, porque ela acha que eu sou um homem bonito e que tem uma bela aparência assim, dessa maneira. Mas assim, dizer ao senhor que o vereador Mauro, dizendo aí, ele tem toda a razão. O vereador Mauro, tipo, já fez botox, né? Então assim, ele está certinho, a pessoa tem que fazer mesmo, tem que usar da estética. O senhor está de parabéns. E o senhor, assim, na verdade, o senhor não mudou nada. O senhor apenas, para mim, o senhor continua a mesma pessoa, mesmo caráter, o mesmo homem. Eu não vou dizer que o senhor está mais bonito do que o senhor era ou mais feio, porque eu, particularmente, eu gosto de admirar mais o sexo feminino. Mas me preocupou a sua fala. Porque quando o senhor disse que o seu Facebook bombou, principalmente com as mulheres, o senhor vai ter problema em casa com a sua. Uma palavra.
Não tem. Aqui é. Já tem 29 anos de casado, né? Sim, a esposa sabe. A esposa sabe muito bem o marido que tem, né? Assim, passando esse momento aonde que a gente usa a tribuna para poder dar uma explicação às pessoas que estão nos vendo aqui, agora, na realidade, quero dizer aos vereadores que hoje pela manhã eu tive com o secretário Francisco, através de telefone, aonde que eu conversei com ele a respeito daquelas pontas de ruas que tem que começar de imediato o asfalto. E ele nos ponderou da seguinte forma: vereador, na realidade, no estado de Goiás, acabou a eleição no primeiro turno, mas infelizmente no Brasil ainda vai ter o segundo turno no nosso país. Então, assim, gostaria de pedir aquelas pessoas que moram numa ponta de rua aí, que não foi asfaltada ainda, que tem o compromisso dessa gestão de estar levando o asfalto na sua porta, aguarda mais um pouquinho, até o dia 28, as eleições vão estar sendo findadas, e aí sim, a administração do prefeito Roberto, compromisso com a população, compromisso com todos os vereadores dessa casa, vai estar aí asfaltando. O dinheiro está em caixa, as máquinas estão esperando, só acabar esse período eleitoral para poder começar esse asfaltinho de ponta de rua. A gente gostaria, vereador João Feitosa, que já pudesse ter sido começado, mas infelizmente não pôde ser começado por causa do período eleitoral. Uma parte ao vereador João Feitosa.
Eu parabenizo Vossa Excelência, assim também como prefeito, que é um compromisso do prefeito de estar asfaltando essas pontas de rua. Ainda não deu ainda sequência e começou a asfaltar, justamente como Vossa Excelência bem disse, ainda estamos em eleições, né, não terminou, mas a partir do momento que terminar, pode ter certeza, a cada pessoa que fez, que reivindicou, a cada requerimento dessa casa vai ser atendido sim, porque já tem a verba já destinada, já está tudo pronto para que possa acontecer isso daí, tá? Parabéns ao novo visual, Deus abençoe.
Não, obrigado, vereador. Não, porque esse dia eu estava andando e uma pessoa falou, a gestão prometeu. Eu quero dizer que essa gestão não faz promessa, a gestão tem compromisso de fazer o melhor para a cidade de Anápolis, e é isso que a administração do prefeito Roberto tem feito e vai fazer. Muitas obras para começar na nossa cidade, assim que passar esse período eleitoral aí, tem unidade de saúde para retomar, unidade de saúde para entregar, asfalto para fazer, escola que vai ser construída na nossa cidade, essa é a marca do prefeito Roberto Naves. Quando saiu na rua para poder pedir uma oportunidade na cidade de Anápolis, para poder governar esse município, ele saiu com esse compromisso de trazer novas obras, novas gestões para a cidade de Anápolis, é isso que está acontecendo. E aqui na Câmara tem o nosso apoio, tem por parte do vereador Domingos a parceria para poder a cidade cada dia ter mais benefício. E vereador Japão, aquele compromisso que a gente falou aqui a respeito da reforma das duas praças também, está bem adiantado, tanto faz da Praça Lemos como da Praça da Morte. A gente semana já vai dar um novo andamento para o mais rápido possível começar e ali embelezar, principalmente que é a região que o senhor mora, que é um lugar que precisa de fazer uma reforma na Praça Lemos, e através do trabalho de Vossa Excelência, vereador Japão, e do vereador Domingues, a gente conseguiu aí para que possa fazer aquilo lá, tá? Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada, vereador Domingos Paula. Antes de passar para o próximo orador, eu só queria fazer uma observação que um colega veio falar que o presidente não poderia aceitar o colega subir na tribuna e fazer uma fala igual foi feito o colega anterior. Quero deixar bem claro que a tribuna é livre, né, para que o vereador tenha seu espaço e falar o que lhe convier, desde que não afronte o regimento interno. Então, esse colega tem que respeitar o espaço de quem está falando e a fala, né, que é livre. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Luiz Lacerda.
Bom dia a todos e a todas, obrigado, presidente, cumprimento novos pares, os vereadores dessa casa, imprensa, populares aqui presentes. Presidente, usa a tribuna aqui nessa manhã para falar aqui de um assunto, alguns assuntos na realidade, mas quero iniciar cumprimentando o novo vereador dessa casa, o vereador Domingos de Paula,
estava aqui agora,
né? E quero dizer que tem coisas que acontecem em Anápolis que só acontecem em Anápolis, né? Então, é só aqui mesmo. Mas cumprimento o Nobedil aí pela coragem que teve de fazer essa transformação. Senhor presidente, mas usa a tribuna aqui na manhã de hoje, inicialmente para demonstrar aqui a nossa indignação com uma matéria que saiu no contexto, não contra o jornal foi brilhante aqui na matéria, mas contra o depoimento, vereador Lélio Alvarenga, que foi dado pelo presidente regional da Enel, o senhor Abel Rochinha. Ele foi entrevistado pelo jornal e questionado sobre o projeto de lei aprovado nessa casa. Eu estou falando isso porque essa empresa Enel, nós já temos o costume de dizer aqui, ela está conseguindo ser pior do que a CELG. Pior. Um total desrespeito, principalmente ao povo de Anápolis, no que diz respeito ao fornecimento de energia elétrica aqui na nossa cidade. E esse senhor Abel Rochinha, entrevistado pelo jornal Contexto, sobre aquela lei que nós aprovamos aqui, líder do governo, vereador Jackson Charles, sobre aquela lei que nós aprovamos aqui, proibindo os cortes no final de semana e feriado, questionado e lembrando o tanto que esse cidadão foi infeliz e insensível nessa entrevista e um total desrespeito a essa casa e à cidade de Anápolis. Ele tem que ficar sabendo que essa casa aqui é a casa que representa o povo. E quando a gente faz queixa aqui contra algum serviço público, da CEL, que Saneago, nós não estamos reclamando para nós, vereador Mauro, nós estamos reclamando para aqueles que nos procuram pedindo socorro. Teve um cidadão que me procurou mesmo, quando estava sofrendo aí com o corte de energia, falou, vereador, o que é que vocês estão fazendo lá quanto a esse negócio aí da CEL, da Saneago, de corte,
vereador,
principalmente da Saneago?
A parte, vereador.
Só um instante que vou conceder a parte. Eu falei, ó, nós estamos, infelizmente, a gente fala desse assunto todos os dias lá, mas não somos ouvidos. Esse povo não tem o mínimo de respeito pela Câmara Municipal e também não tem nenhum respeito pela cidade de Anápolis. Então, o que que esse cidadão falou? Questionado sobre o projeto de lei, vereador Jackson Charles, eu estou chamando a atenção de Vossa Excelência, porque esse projeto de lei, sequer o Executivo manifestou ainda sobre esse projeto de lei. E mesmo antes da manifestação do prefeito a respeito desse assunto, ele declarou que não tem qualquer possibilidade de cumprir a lei aprovada na Câmara Municipal, qualquer possibilidade. E perguntado se tem jeito, pelo menos, de se fazer um acordo, ele falou que sem chance nenhuma. Ou seja, nem conversa não quer. E o projeto sequer ainda teve a manifestação do Executivo, vereador Pastor Vilmar Silvestre, que é o autor do projeto. Para você ver a total falta de respeito desse cidadão com essa casa aqui, com essa casa, e também com a cidade de Anápolis, porque aqui são os representantes do povo. Ora, como assim? Não tem nem chance de diálogo. Se o prefeito sancionar a lei, vira lei, ele tem que cumprir sim. Ou então ele tem que ir para a justiça derrubar. É assim que funcionam as coisas. Mas ele não pode chegar aqui antes sequer do projeto ser... ter lá a manifestação do prefeito e falar que não vai cumprir de forma alguma e que não quer nem conversa. Isso é que não pode existir, numa total falta de respeito a essa casa aqui. Que ele tem que saber, primeiro de tudo, que cabe a essa casa aqui representar a população. Então, quando ele dá uma declaração dessa, ele está desrespeitando essa casa e, por tabela, desrespeitando toda a população anapolina. Olha, quem que é ele para chegar... E mais grave ainda, vereador Léo Alvarenga, é que ele fala aqui que não tem nenhuma possibilidade de cumprir essa lei, de evitar os cortes no fim de semana e feriado, que diz que é para proteger o consumidor que paga em dia. Ao declarar que é para isso, que é para proteger o consumidor que paga em dia, ele está declarando que o corte é para quê? É um castigo exemplar em cima daqueles que infelizmente não estão dando conta de pagar em dia. Nós vamos cortar para que sirva de castigo exemplar os demais. Olha, isso é um absurdo. Esse senhor, ele tem que ter mais respeito aqui com a casa. Ele deveria, pelo menos, esperar a manifestação do prefeito em cima do projeto de lei que foi aprovado aqui nessa casa. E eu estou falando isso, infelizmente, muitos colegas pediram a parte, eu ainda tenho um outro assunto aqui, e não tem jeito de eu dar para um que pediu a parte e não conceder aos demais. Então, porque eu ainda tenho... Porque eu estou falando isso aqui, vereador, senhores, colegas vereador. É porque nós estamos apresentando um projeto aqui, não é por isso, o projeto já estava pronto, essa reportagem foi agora. Nós estamos apresentando um projeto aqui, de lei, que essa casa aqui agora, depois que foi aprovado o do pastor Vilmar Silvestre, nós temos sim toda a legitimidade. E mesmo que seja inconstitucional o projeto, nós temos que continuar aqui, entrando com um projeto de lei, para mostrar para essa empresa que essa casa aqui é que representa o povo. Então, mesmo com essas contestações dele aqui, nós temos que continuar. Já que não atende os requerimentos, já que não atende o clamor dessa casa, nós temos que começar aqui a usar dos nossos meios, que são os projetos de lei, e dar trabalho para esse povo, pelo menos. Por isso que nós estamos entrando aqui com outro projeto de lei, que tem que ter um aviso prévio da empresa quando o consumo ultrapassar 30%, ou então essas taxas de religação à revelia, outras taxas que não façam parte do consumo habitual, isso tem que ter uma notificação prévia antes de se lançar no talão. Porque o que está acontecendo hoje? Eles lançam lá o dobro, o triplo do valor da conta anterior, e o usuário é que tem que correr atrás para provar, vereador Mauro, que ele não fez aquele consumo, desequilibrando o orçamento familiar da pessoa, e dificilmente ele consegue ganhar a briga lá com a CELG e com a Saneago. Dificilmente. Então, nós estamos fazendo aqui um projeto de lei hoje que ele tem que ter a notificação prévia. Quando ultrapassar 30% o consumo em relação à leitura anterior, antes de fazer o lançamento, o cidadão tem que ser previamente notificado. Claro que o projeto vai para as comissões, vai ser discutido, mas ainda sobra um tempinho ali.
se eu vou conceder a parte aí ao primeiro que pediu, não lembro mais quem foi, vereador João Feitosa, que é inclusive ligado aí a CEO, por favor.
Obrigado, novo vereador, você rápido. Quero parabenizar Vossa Excelência e também pelo projeto que vai entrar para as comissões. Tem que sim respeitar o consumidor do estado, em especial aqui da cidade de Anápolis, onde essa casa está lamentando essa situação que essa empresa está fazendo. Vou entrar com requerimento não para Enio, mas para o governador, que também lutou muito contra a privatização da Celg. Eu tenho certeza que o governador eleito, Ronaldo Caiado, vai sim tomar providência para que também vote a operacionalidade do plantão, o COD, para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Quem foi mais alguém que pediu a parte? Infelizmente não vai ter jeito de conceder a todos, mas enquanto tiver um tempo ali, se alguém... Lisier, vereador Lisier Borges.
Luiz Lacerda, o senhor falou aí assertivamente, principalmente no final da sua palavra, dizendo que, dependendo de ser constitucional ou não, aqui, nesse plenário, sentado aí, eu questionei ele com relação a isso, porque nós tínhamos já esse pleito, já de outras vezes, fizemos ofício lá no passado, mas sabíamos, né, dos problemas de constitucionalidade. Agora, é o que o senhor falou aí, independente de ser constitucional ou não, isso é um serviço social da maior necessidade. Quer dizer, não é só o comércio que vai perder seus produtos, vai danificar produto. As casas, os pais de família, as mães que têm filhos menores, doentes dentro de casa, isso é um perigo, isso é um risco para a população e tem que ser observado. Nós estamos aí com pleito de atender a população carente que tem que fazer extensão de eletrificação, 2, 3 postes para ser... Não, tem que fazer estudo técnico, viabilidade técnica e econômica para a população carente, 4, 5 casas que vai... Não vai ser viabilizado nunca economicamente. Mas é um serviço social que tem que atender aquela população. E eles estão se recusando terminantemente a atender. Então, quer dizer, nós temos que bater por esse lado aí. Independente se o projeto tem validade ou não, nós temos que ser ouvidos, conforme o senhor falou. Essa casa tem que ser ouvida e o serviço social tem que prevalecer, porque energia elétrica, nós não temos outro fornecedor. Está na mão de um só, e esse um só tem que prestar um serviço social, sim. E da melhor qualidade.
Se o prefeito sancionar a lei, vira lei e ele tem que cumprir sim, a não ser que ele vá para a justiça e derrube a lei. Então não é dessa forma aqui que se age, não. Quem que é esse moço para chegar e falar que não vai cumprir a lei e que também sequer abre a possibilidade de diálogo para poder negociar aqui com a população anapolina em relação a esse absurdo que vai acontecendo aqui? Então, senhora presidente, fica aqui o nosso repúdio em relação às declarações dadas por esse senhor, tal de Abel Rochinha, que não existe nenhuma possibilidade de cumprir essa lei, mesmo antes do prefeito se manifestar sobre a matéria, o que é outra falta de respeito também com o Executivo. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhorita presidente. Cumprimento a mesa na sua pessoa. Senhoras e senhores vereadores, imprensa, pastor que nos acompanha, nosso muito obrigado. Você que está na rede social. Bom, eu vi a Luiz Lacerda, eu vi o jornal ontem e você antecipou este assunto que é realmente muito importante. Eu acredito que esse senhor Abel Rochinha, ele falou que sem conhecimento, até porque está no projeto Lélio Alvarenga, a Constituição Federal, nós temos o parecer da OAB que o projeto é constitucional. Então eu acredito que pelas palavras dele, que dizendo que em hipótese alguma isso vai acontecer, ele falou, João Feitosa, sem conhecimento de causa. Eu não conheço, não estou julgando a competência dele, mas ele precisa conhecer a lei federal que diz que a União, o Distrito Federal, o Estado e o município é que vai dizer para as concessionárias como vai agir no seu município. E gostaria de dizer a ele, dando a ele um conselho, dizendo o seguinte: dá uma olhada, porque em Minas Gerais, Paraná e também no estado de São Paulo, já existe vários municípios onde esta lei já está funcionando. As empresas não podem
cortar o fornecimento de energia e água nas sextas-feiras e vésperas de feriado. É uma falta de respeito, como o vereador Lizier bem diz, porque, gente, são dois produtos, Lizier. Eu acredito que tão importante como arroz com feijão no dia a dia da pessoa.
Uma
a
parte, vereador.
E a energia. Primeiro, vereador Lizier Lério Varenga, do PSC. Jadinho, eu lhe concedo a parte.
Pastor, novamente, é muito importante isso que o senhor está levando aí, conforme o Luiz Lacerda já apresentou, mas dizer aqui que provavelmente eu não complementei. Quando ele ouviu essa proposta aqui, extraoficial, verbalmente feita a ele, ele gostou da proposta, anotou no papelzinho, não sei se foi ele, ou o outro representante da Enel que esteve aqui, anotou e fez o sinal de positivo, que a ideia é boa e é importante que seja diligenciada e colocada em prática. Pelo menos foi o que transpareceu aqui. E agora vem com essa recusa terminante aí, dizendo que isso é impossível de se praticar. Ora, e ainda penalizar os demais pelo mau cumprimento de alguns. Isso é que é um absurdo. Então era só isso para complementar a minha fala anterior e te devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizier. Só dizendo também, vereador Lizier, o seguinte. O projeto é da Câmara Municipal, foi aprovado aqui por todos os vereadores. Claro, vai para o prefeito sancioná-lo. E ele precisa respeitar esta casa. E uma outra coisa, Lizier, é o seguinte. Nós não estamos legislando sobre finanças da empresa. Nós estamos pedindo, através desse projeto, tolerância. No sentido seguinte... Vai cortar na sexta-feira? Corta na quinta, porque a pessoa tem como pagar. Agora, eu pergunto para ele, qual a câmera que está ali? Eu gostaria de perguntar para o senhor Abel Rochinha. É justo cortar na sexta-feira e a sua empresa só retornar o fornecimento na segunda, se está pago? Então, corta na sexta, paga na sexta, retorne então o fornecimento na sexta-feira, duas, três horas depois. É uma questão de direito do consumidor. Ele pagou, ele tem direito de ter em volta o fornecimento de energia e de água. Antes, João Feitosa, do meu partido, Lélio Alvarenga.
Obrigado, nobre vereador, pastor Vilmar Silvestre, do PSC. Uma alegria. Pastor, duas coisas. Primeiramente, esse cidadão está totalmente equivocado, judicialmente falando. E também, a nível social.
Sim.
Porque, como muitas pessoas mantêm em suas casas alguns medicamentos que dependem de temperatura estável, temperatura baixa, refrigerada, sem contar em alimentos, que às vezes faz um corte aí na sexta-feira à tarde, no sábado, vem ele com essa história de dizer que tem plantonista. Ora, jamais... Ele não vai colocar plantonista suficiente para atender todas as pessoas no final de semana? Nunca, é impossível acontecer isso. É questão de bom senso, é questão de ética, é questão da parte social e questão de justiça também. E quanto ao novo vereador Luiz Lacerda, apresentando hoje aqui, Luiz Lacerda, o ano passado também, eu apresentei um projeto mais ou menos dessa direção, em que nós pudéssemos utilizar as redes sociais, o WhatsApp e tudo mais, para poder comunicar. Porque muitas vezes, as pessoas às vezes esquecem por um imprevisto qualquer, e deixa de pagar a sua conta de água, de energia, de repente chega lá, está cortada. Às vezes sem maldade, às vezes a correria do dia a dia. O que custaria fazer um aviso prévio? Olha, suponhamos 3 dias, 24 horas antes, a sua conta será interrompida o fornecimento, após 24 horas, se não for executado o pagamento nas redes sociais, todo mundo tem telefone, tem WhatsApp. Gente, é questão de bom senso. Então, quero parabenizar o vereador Luiz Lacerda, que basicamente apresentou esse projeto nessa direção aí, pela leitura que eu fui ver aqui hoje, né? Cumprimentar e, mais uma vez, repudiar as palavras desse senhor quanto a esse projeto, pastor Vilmar Silvestre. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Lélio Varenga. Luiz, João Feitosa havia pedido primeiro, depois passo para você. Ainda está a tempo.
Obrigado, novo vereador, pastor Vilmar Silvestre. Eu mesmo usei a tribuna parabenizando Vossa Excelência a conta desse projeto. Queria estar o dia que o Abel esteve aqui na CIA, mas infelizmente não tive condições. Mas assim, Vossa Excelência, tanto quanto o vereador Luiz Lacerda, se colocou muito bem. Antes de ser sancionado ou que seja aprovado pelo Executivo, ele já vem dar uma declaração dessa forma, dessa falta de respeito. E eu digo, ainda bem, graças a Deus, que a Enel ainda contém, ficou muitos funcionários que, da época da CELG, que hoje faz um bom trabalho. Mas se fosse só por esses capitalistas, realmente ficaria muito mais complicado. Da onde que vão cortar a energia no sábado, no domingo, aonde a pessoa, se tiver condição de pagar, vai pagar? Aonde que ela vai pagar para ter sua energia restabelecida? Então, parabéns, eu volto a citar, vou fazer um requerimento mais direto para o governador, principalmente a respeito da volta das operacionalidades do plantão, dos plantões, principalmente para a cidade de Anápolis. Parabéns, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa, obrigado pela sua parceria. Antes de passar para o vereador Luiz Lacerda, quero, Luiz, dizer para você que conte comigo na sua propositura, obrigado. Projeto que foi apresentado hoje a esta casa. Estamos juntos aí em defesa da população, em defesa do social, até porque nós representamos a cidade no todo. Agora sim, concedo a Vossa Excelência a parte.
Obrigado, vereador. É apenas para deixar registrado, mesmo que esse cidadão tem que saber que essa casa aqui é que representa o povo e ela tem que ser respeitada. Olha só o que já está bem na manchete aqui do jornal. Presidente diz não à lei do município. Já de cara. Então, o que nos deixa indignado aqui não é nem a falta de conhecimento dele sobre a questão da lei federal e tal. É o jeito que ele tratou. Ou seja, o que ele falou assim, não estou nem aí para a Câmara Municipal não, que esse povo discute lá, o que esse povo aprova, eu não estou nem aí. Foi praticamente isso que ele quis dizer. E é isso que nós não podemos concordar de forma alguma. Ele tem que ter mais respeito com essa casa e com o povo de Anápolis, porque ele presta aqui um serviço público. É um serviço que é de obrigação do poder público e que está sendo concedido a ele para poder prestar. E ele tem sim que prestar esclarecimento a essa casa e à população de Anápolis, porque é um serviço público. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Luiz Lacerda. Concluindo, dizendo o seguinte, que esse senhor Abel Rochinha, ele precisa conhecer, inclusive, como você disse, Luiz, a lei do município, a Câmara Municipal, enfim, precisa ser respeitada. E esse camarada chega já falando não de qualquer maneira, não é assim. E nós vamos até a última consequência. Não é que essa posição dele no jornal é contra o projeto que vai nos intimidar, vereador Japão. Nós vamos em cima, é constitucional, queira ele aceitar ou não, vai ter que funcionar. Se a lei federal diz que nós temos esse direito de legislar, até porque até onde nós temos os pareceres do jurídico desta casa e também da OAB, nós então estamos certos de que é constitucional e vai ter que funcionar uma vez sancionado pelo prefeito o projeto. Obrigado, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Declaro encerrado o grande expediente e convido o vereador Fernando Paiva para fazer a abertura de quórum para a ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereadora Liner Rosa, vereador Luiz Lacerda, vereador Lisier, vereador Domingos Paula, Domingos Paula, vereador Valdete, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Thaís, vereador Fernando Paiva, vereador Lélio Alvarenga. Quórum suficiente, senhora presidente.
Passa a palavra pela ordem, pela liderança do PDT, ao vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu queria aproveitar esse espaço pela ordem para mandar meu abraço, meus parabéns para minha irmã, que hoje faz aniversário, a Isdete da Mata, Nunes da Mata. Que Deus a conserve, dê muita sabedoria, muita inteligência para ela. Esse espírito religioso que ela tem, que Deus sempre acompanhe ela em todos os passos da vida, mantendo nossa família, tudo no equilíbrio de Deus. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Valdete. Passa a palavra ao senhor secretário para votação de requerimentos.
Requerimento do vereador... O Maurão saiu? Só tem... Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente serviço de limpeza na calçada localizada na rua Y4, quadra 9, no bairro Vivian Park, segunda etapa. É esse o requerimento, senhora presidente?
O requerimento está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário. Declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações. Não havendo inscritos, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental.